Senhor. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Estamos estudando a carta aos Colossenses. Temos aprendido na carta de Colossenses que Cristo, como cabeça suficiente da igreja, ele é o líder, tem perfeições comparadas às imperfeições do sistema religioso, filosófico, educacional, desenvolvido e ensinado em Colossos. Assim como hoje também, Cristo como cabeça, único da igreja, tem perfeições também comparadas com as imperfeições do sistema religioso, filosófico e educacional desenvolvido e ensinado em nossos dias. E a Bíblia mostra isso, a Bíblia fala disso para nós. Também temos aprendido juntos que Cristo, como cabeça suficiente da igreja em suas perfeições, nos redime e nos resgata do império das trevas. E é isso que nós vamos ver agora de manhã, olhando para a obra e a pessoa de Jesus nas suas perfeições, perfeições que se sobressaem, estão muito aquém, não é porque são perfeições, as imperfeições do que encontramos nos sistemas dos nossos dias. Então nós vamos estudar Colossenses 1, do versículo 13 até o versículo 23, agora de manhã. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui rendidos à Tua Palavra, para que mais uma vez o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós, ilumine as nossas mentes de maneira que compreendamos a Tua Palavra, como convém, como lhe agrada, Senhor, na beleza da Tua sabedoria. Rogamos também, Senhor, que o Senhor nos ajude com o Teu Espírito que habita em cada um de nós a aplicarmos a Tua Palavra em nossos corações, em nossas almas, para que o Senhor seja também honrado e exaltado por meio das nossas ações, por meio das nossas atitudes, por meio, Senhor, da nossa vivência. E assim o Senhor seja agradado na beleza da Tua santidade. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz agora nesta manhã. Por isso estamos aqui, atentos, submissos à Tua palavra neste momento. Peço por mim, Senhor, não permita em nenhum momento que nenhum pensamento, nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhuma ilustração, nada macule, desvie o bom entendimento das Sagradas Escrituras agora. Que a exposição da Tua palavra seja pura e plena, por meio do Teu Espírito que age em minha vida e na vida de cada um de nós. Fala conosco, Senhor, reconhecemos a necessidade que temos de Ti e nos entregamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Igreja de Colossos, na cidade de Colossos, enfrentava uma infiltração na igreja através de preleções, ensinos, dialética, o que era muito comum na cultura dos dias de Paulo, por causa das influências do Império Grego e da liberdade agora que o Império Romano dava à cultuação, à erudição, à filosofia, à educação e também à religião. O Império Grego quis, na verdade, helenizar o mundo. Vamos tornar todos gregos. Então, eles impuseram a língua, impuseram a sua cultura, impuseram a sua religiosidade por anos. Só que quando cai o Império Grego e assume a hegemonia do mundo, a liderança do mundo, o Império Romano, os romanos não tinham na mente deles, muito menos no coração deles, a latinizar, não é? Eles não queriam tornar o mundo italiano. Não era a intenção dos romanos. Os romanos queriam apenas usufruir e desfrutar de todas as riquezas que eles encontravam nos povos nas terras que eles conquistavam. Essa era a intenção romana, se enriquecer. Fizeram isso depois de alguns muitos milênios de anos com o Brasil também, não é verdade? E nós sabemos quanto o Império Romano, agora não com uma hegemonia mundial, mas ainda com uma hegemonia religiosa, arrancou muita coisa desse país. Essa era a ideia dos romanos, essa era a ideia do Império Romano. Por isso havia uma liberdade. Desde que vocês nos paguem os impostos, desde que vocês nos deem aquilo que estamos exigindo de vocês, podem manter a sua cultura, podem manter a sua língua, podem manter a sua religiosidade. E isso é conhecido na Bíblia como plenitude dos tempos. Línguas diversas, romanos fazendo estradas para tudo quanto era lugar. E nesse momento a Bíblia nos diz que era a plenitude dos tempos onde Jesus apareceria na terra e seria pregado como Salvador do mundo. Em todas as línguas, tribos e nações. Assim, havia uma liberdade muito forte para que pessoas em praças nas cidades, em reuniões de assembleias, em alguns guetos educacionais, ensinassem a sua filosofia, ensinassem a sua religião, ensinassem os seus pensamentos. A palavra de Deus nos mostra, através da carta dos apóstolos, João nos conta disso, Paulo aqui em Colossenses, outros apóstolos tocam em outras heresias que existiam na época, erros teológicos da época, infiltrados agora na igreja, porque a igreja era uma assembleia. A igreja era uma reunião de pessoas que se reuniam piedosamente, em silêncio, atenciosamente, reverentemente para ouvirem, como estamos aqui. E isso facilitava, então, o trabalho de alguns hereges, de alguns indivíduos que queriam ensinar a sua doutrina, a sua filosofia, a sua religião. E assim, infiltra-se na igreja primitiva, devido à facilidade que essa turma tinha de ter a atenção da igreja, ideias hereges que são conhecidas posteriormente no segundo século como o gnosticismo, que está até nos nossos dias, vocês verão. Aqui em Colossos ainda não era conhecido como o gnosticismo. Aqui, na verdade, é um proto-gnosticismo, o início de tudo. Acho que nem proto não é, é o embrião do gnosticismo. As ideias começam a surgir, começam a ser ensinadas, algumas impostas às pessoas, e a igreja de Colosso, ela acaba tendo que enfrentar esse dilema, essa infiltração diabólica, demoníaca, de um ensino que não reconhecia Jesus como Deus, nem como o Senhor da nossa salvação, essa doutrina que impunha uma adoração a Aions, que a Bíblia aqui chama de anjos, que não são os anjos angelicais. E aí a gente começa a ver toda a manipulação e maquinação diabólica por trás desse embrião do gnosticismo em Colossos. Se nós não adorarmos a Deus vivo e verdadeiro e partirmos para adorações de anjos que aceitam essa adoração, conhecemos pela Bíblia que os anjos de Deus, os anjos que não caíram, não aceitam a adoração. Nós temos várias narrativas e relatos disso na Bíblia. Temos Daniel caindo e não me adore. Temos vários outros momentos na Bíblia dos anjos falando, não me adore, eu sou apenas um mensageiro do Senhor. Quando anjos admitem serem adorados, eles não são os anjos que não caíram de Deus. São demônios que querem ser adorados e tomarem o lugar de Deus, o que é muito peculiar ao poderoso chefão chamado de capeta, Beelzebu, diabo, demônio e todos esses nomes. O que acontece aqui em Colossos é isso. Uma religião, uma filosofia religiosa que vai tomando devagarinho, sorrateiramente, sutilmente, o coração de toda essa gente. Cristo, como cabeça suficiente da igreja em suas perfeições, nos redime e nos resgata do império das trevas. Olha só o que diz o texto. E Ele, nosso Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Isso aqui é um soco no estômago dos gnósticos da época. Porque eles diziam que ninguém pode redimir uma outra pessoa, muito menos um indivíduo que se envolveu com esse mundo malévolo. E havia na cultura, na filosofia gnóstica da época, esse proto-gnosticismo, esse embrião do gnosticismo em Colossos, uma ideia que é chamada de dualismo. Dualismo 2, já fica fácil, não é? De que existe o bem e o mal. Já ouviram isso nos nossos dias? Já viram aquela figurinha que tem um serzinho branco e outro pretinho, parece, não é? Sei lá, uma minhoquinha. Filosofia chinesa do bem e do mal. Já ouviu gente falando? Nós vivemos num mundo onde existe o bem e o mal. Essa é a filosofia da época. E eles diziam que qualquer pessoa que pisasse nessa terra aqui, se envolvesse com as coisas desse mundo, não poderia de maneira alguma ter condições de salvar a humanidade. E o que é que Jesus fez? Ele pisou aqui. Ele tocou em gente deste mundo. Gente deste mundo impura, sangrando há anos, tocou-nos no Senhor Jesus. Ele sentou e comeu com gente imoral, impura desse mundo, que foi salva pela fé nele, prostitutas, ladrões. Aliás, um ladrão, quando ele estava morrendo na cruz do Calvário, olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim. Quando entrares no paraíso, o Senhor Jesus, vendo a fé dele, diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas o gnosticismo falava: de jeito nenhum. Então, quando Paulo fala: Deus nos libertou do império das trevas. Existe, sim, no mundo uma treva. E ele está usando uma terminologia que os gnósticos usavam para mexer com essa turma. E por meio do Senhor Jesus, Deus nos libertou, nos tornou livres. Quebraram-se as correntes dessa maldade que vocês dizem que nos afeta. Porque eles diziam: a maldade nos afeta, está no seu corpo, destrua o corpo. E aí eles tinham umas coisas interessantes para destruir o corpo. Uma delas era: se envolva com a imoralidade. E havia muitas prostitutas cultuais nessa filosofia religiosa gnóstica da época para a destruição do corpo. Olha que legal. Destrua o seu corpo tendo relação sexual com prostitutas cultuais. Destrua o seu corpo caindo na bebida. Beba até morrer. Olha que bacana. Porque o corpo é ruim, é mau. E ele precisa ser destruído. Paulo diz: está errado isso. O Senhor, nosso Deus, nos libertou do império das trevas, nos libertou de tudo isso e nos levou, nos transportou. Uma referência, não é, ao que o Senhor já havia feito em Israel, no Egito, tirou o povo daquela maldade, daquela idolatria, daquela imoralidade que existia no Egito e os levou para a terra prometida, Canaã, onde mana leite e mel. Nos transportou, não para o reino gnóstico, composto de Aions. Aions era o nome dos anjos gnósticos. Para ter que lidar com uma certa insistência do mundo, não só da igreja, de que as ações de Jesus foram perfeitas. E isso é reconhecido pela igreja, na Bíblia, isso é reconhecido por historiadores, gregos e romanos. Isso é reconhecido por um historiador judeu chamado Flávio Josefo, que diz: é impossível que esse Jesus seja humano, quando escreve a sua história aos hebreus. Eles tinham que lidar com Jesus como alguém um pouquinho maior. Então eles criaram um termo para Jesus e chamavam ele de Demiurgo. Era o nome. Demiurgo era um aio um pouco mais aprimorado, que foi usado para criar as coisas. Mas ao criar o mundo, ele se tornou também contaminado com a maldade e criou esse mundo ruim, mal, que eles diziam. Você vê como as coisas parecem ser bíblicas. Mas, na verdade, tudo isso era uma mentira para enganar, para ludibriar e para desviar a mente dos crentes da verdade de que Jesus é o meio único, singular, não há outro, não tem outro jeito. Podem pregar por aí, inclusive pastores batistas podem pregar que existem outros meios. Não existe. A Bíblia é clara em dizer que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do seu filho, do filho do seu amor. Não foi para o reino dos Ions, dos demiurgos, foi para o reino de Jesus. Por meio de quem? No qual? Através de quem? Eu e você. Aqui é um outro momento em que Paulo ataca o gnosticismo. Temos a redenção. Sabe, o gnosticismo falava: não é possível que alguém possa pagar pelo pecado do outro. Isso não é possível, isso não existe. Cada um paga pelo seu pecado. Já ouviu isso? Aqui faz, aqui se. Fala alto. Aqui faz, aqui se. Vocês ouvem isso aí. Isso é influência, manifestações do gnosticismo. Aqui faz, aqui se paga. Ninguém pode pagar pelo outro. Já ouviu isso? Deixa eu primeiro acertar as minhas coisas, aí eu vou ao Senhor. Já ouviu isso? Isso são influências do gnosticismo, dessa ideia que contaminou, diabólica, que contaminou o coração do homem pagão. Nada disso é verdade. Aqui não se faz e aqui não se paga, não. Se não receber a Jesus como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador, se eu e você não olharmos para a cruz e entendemos que a morte de Jesus na cruz é para remir a minha pessoa, é para dar redenção à minha pessoa, você não vai pagar aqui, eu não pagarei aqui. O pagamento dessa rebeldia contra o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador se dará no inferno, não aqui. E essa é uma mentira que existe nos nossos dias como influência do gnosticismo. É por meio de Jesus que nós temos o pagamento, foi Ele que pagou, foi o sangue dEle, o único preço que satisfazia as exigências de um Deus santo e puro, que foi ofendido pelo pecado do homem. Mesmo Ele sendo amoroso, gracioso, belo, dando ao homem o jardim do Éden, esse homem decidiu rebelar-se contra ele. Mas ele continua sendo amoroso, gracioso, e ele põe o filho dele na cruz do Calvário, o único filho, puro, santo, imaculado. O único preço que poderia satisfazer o Senhor é o preço de Jesus, o sangue de Jesus, a morte de Jesus. Por isso é nele que nós temos a redenção. Essa palavra redenção é uma palavra na língua original grega, que significa pagamento para libertar um escravo. O Senhor nos libertou do império das trevas por meio do pagamento correto. Paulo usa, inspirado pelo Espírito Santo, a palavra correta. A palavra redenção, que era conhecida de todos como aquele preço único que liberta um escravo da sua escravidão. E por meio dele nós temos a remissão dos pecados. Isso era outra coisa horrível para um gnóstico ouvir. Remissão de pecados? Então quer dizer que no nosso corpo nós não temos mais a ira de Deus e não temos mais necessariamente a influência incontida do pecado? É, podemos viver de maneira santa, irrepreensível e inculpável, como ele diz no versículo 22. Ah, mas isso não era concebível ao gnosticismo da época. Por quê? Porque a matéria é ruim, ela é má, ela precisa ser destruída. E Paulo diz, não. Pelo preço do Senhor Jesus, pago na cruz do Calvário, eu e você, no nosso corpo já temos a remissão dos nossos pecados. E como é que se aplica isso? Uma outra carta de Paulo, abre aí comigo, Romanos capítulo 6. Numa outra carta de Paulo, ele explica para nós como é que isso é aplicado em mim e você. Romanos 6, 12 a 14. Porque eu e você fomos remidos, resgatados. Porque eu e você fomos alcançados, se você já recebeu a Jesus como seu Salvador, foi resgatado pelo preço do sangue de Jesus. Então nós temos remissão em nós dos nossos pecados. O pecado não reina mais em mim e você. Eu não tenho mais que me submeter ao pecado. Eu e você, salvos em Cristo Jesus, pecamos porque queremos. Essa é a verdade. Não entre nessa conversa gnóstica dos nossos dias, que é impossível, não é. Senão a Bíblia não falava para a gente ser santo. É verdade que existe uma luta. E quanto mais santo eu sou, mais a luta fica gritante. O próprio Paulo, em Romanos 7, diz, desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas porque eu e você somos remidos pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz assim, não reine, portanto, versículo 12 do capítulo 6 de Romanos, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Se eu e você insisto em viver no pecado, eu estou permitindo que o império das trevas, do qual eu fui libertado, assuma de novo as correntes. Eu fico imaginando como é que isso se dá, né? Porque as correntes foram quebradas em Cristo Jesus. Aí vem o diabo, começa a me enganar, e ele amarra as correntes, ele dá um nó. Porque não dá mais para colar, ela é incolável, ela não se une mais. E eu vejo, né, nessa imagem, o diabo amarrando as correntes, porque não dá mais para colar. Vocês não estão mais sujeitos às paixões deste mundo. E quando um crente insiste em viver em pecado, em fazer aquilo que Deus diz para não fazer, mentir, não é? Em que Deus diz para fazer o que não deve fazer, se envolver com pornografia, adulterar, não é? Propinar, botar ponto na carteira da esposa quando a multa é sua. Eu vejo o diabo amarrando essas correntes de novo, tentando, vamos prender de novo. E a Bíblia diz, não reine. E aí diz assim, nem ofereçam cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque nós fomos resgatados, irmãos, e remidos pelo sangue de Jesus. Em outro lugar, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, a palavra diz como é que se processa. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Está vendo? A Bíblia não engana a mim e você. Se ela diz que é para eu e você vivemos de maneira santa, pura e agradável, é para viver. E se ela diz que é para viver, é porque dá para viver. Não entre na influência do gnosticismo achando que você não consegue. Isso não é verdade. Próxima chama atenção. Então você tem aí a ideia da redenção e da remissão de pecados. E como se aplica isso? Não vivo em pecado. Vivo de maneira santa, pura e agradável a Deus. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Por isso, Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, é Deus dizendo para mim e para você, não existe essa ideia de impossibilidade da santidade. Não existe. Segundo bloco do texto, é um dos textos mais lindos do Novo Testamento, um hino. Aliás, nós cantamos um hino aqui hoje, que essa igreja deve ter cantado sei lá quantas vezes na época da campanha de evangelização nacional e da América Latina. Vocês que são dessa época devem ter revivido quando cantamos aí o segundo hino que cantamos aqui juntos. Cristo é a única esperança. Paulo coloca um hino do versículo 15 ao versículo 20. É um hino. Ele está recuado. Ele está recuado do texto. É o que é conhecido tecnicamente como indentação. Ele recua do texto, é forma poética, porque era um hino. Porque a igreja primitiva era acostumada a cantar hinos, salmos e cânticos espirituais. Por isso, nessa igreja, a gente canta hino, salmos e cânticos espirituais. Começamos o culto com salmo, cantamos hinos e ouvimos o coral feminino cantar cântico espiritual. Vamos cantar cânticos espirituais logo, daqui a pouco. Porque nós entendemos que a Bíblia diz que devemos louvar a Deus com hinos, salmos e cânticos espirituais. E aqui está um hino que eles usavam, do versículo 15 ao versículo 20. Um hino lindo, que exalta as perfeições de Jesus na sua pessoa, que exalta a perfeição de Jesus como Deus, homem, 100% Deus e 100% homem. Vivendo aqui na terra, sem pecado, para morrer na cruz do Calvário por mim. E aí Paulo de novo fustiga, mexe com a ideia agnóstica. Olha só o versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Gnóstico ouvia isso, gemia. Os demônios que estavam por trás de toda a influência gnóstica, uivavam quando ouviam Paulo dizer, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque essas duas palavras, imagem e primogênito aqui, tem tudo a ver o que é contra o que os gnósticos ensinavam. Eles diziam que Jesus era um aion, demiurgo da divindade. Paulo diz, não, ele é a própria divindade. Quando usa a palavra imagem, eikon, na língua grega, significa ele é igual em essência. É feito da mesma coisa, se você preferir. Quando Jesus diz isso, os fariseus da época quiseram apedrejá-lo. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, ele disse assim, eu e o Pai somos um. Quando ele fala um, ele não diz um em comunhão, porque isso o fariseu também achava que era. Nós também temos comunhão como um com Deus. Mas quando ele escolhe esse artigo um, ele usa no grego um artigo que diz mesma essência, mesma coisa, mesma natureza. Por isso que eles pegaram em pedra e tentaram apedrejá-lo e disseram assim, ele se faz igual a Deus. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, Paulo diz de outra maneira, ele é a imagem do Deus invisível, igual em essência. E é o primogênito, não o primeiro a ser criado, porque também aqui ele usa uma palavrinha que não aponta para o primeiro a ser criado, mas aquele primogênito que tem a herança maior, o valor maior, os direitos maiores. Quando diz que ele é o primogênito de toda a criação, está dizendo, ele é o maior, ele é Deus. Isso aqui é uma referência ao Jesus que nós servimos. Ele é Deus na sua essência e tem o direito sobre nós, porque Ele é o primogênito da criação. Tem o direito de primogenitura. Depois no versículo 16, mais, enfia mais o ferro na ferida dos gnósticos, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Lembra? Na cabeça deles, Jesus era um demiurgo. Demiurgo é um Aion, um pouquinho superior aos outros Aions, que são os anjos dos gnósticos, e que criou só a terra. E por se envolver nesse mundo mau, acabou criando essa bagunça que existe chamado planeta Terra, humanidade. E aí Paulo diz, não. Ele criou todas as coisas no céu e na terra. Foi só na terra, não. As visíveis e as invisíveis. Ele criou os anjos. Sejam tronos, sejam soberanias. Quer principados, quer potestades. Quando ele usa essas duas palavras, aí ele enfia o ferro e faz assim na ferida dos gnósticos. Ó. Os Aions que vocês acreditam são potestades, são principados que Jesus criou. E tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele está falando aqui, vocês dizem que Jesus é um demiurgo. Eu quero corrigir essa ideia de vocês. Jesus é Deus Todo-Poderoso, na sua imagem, no seu direito de primogenitura e na sua ação de criar todas as coisas. Impressionante. E aí, para rasgar de vez a ferida, ele diz assim: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Porque os Aions gnósticos, diziam eles, eram emanações de Deus. Saíram de Deus, não é? São criaturas de Deus, emanações dos atributos de Deus. Quando Paulo diz ele é antes de todas as coisas, está dizendo, ele é Deus. Ele estava lá quando o Senhor disse, façamos. Façamos o mundo, façamos os animais, façamos o homem. Ele estava lá fazendo, como Deus. Junto com Deus Pai, Jesus Cristo, Deus Filho e o Espírito Santo, Deus Espírito, estavam trabalhando juntos na criação de todas as coisas. Esse é o Jesus que morreu na cruz do Calvário por você, por mim. Esse é o Deus que, sendo Deus em glória, não julgou com usurpação, com orgulho, com arrogância o ser igual a Deus, diz Paulo em Filipenses capítulo 2, mas assumiu a forma de servo, servo obediente até a morte e morte de cruz, a mais ignóbil, mais horrenda, mais humilhante morte que existia no Império Romano, que foi adotado do Império Persa. Os primeiros a crucificarem alguém na humanidade foram os persas. E os romanos herdaram, assumiram, não é? Essa crucificação para o seu império. Esse é o Jesus que morreu por mim e por você. Ele é Deus. Ele é antes de todas as coisas. O mundo, todo o sistema cósmico, todos os planetas, todas as galáxias, todas as estrelas, todos os astros, todas as pessoas desse planeta Terra, toda a água que existe nesse lugar, as matas, os animais, tudo só existe e só continua existindo porque Jesus está sustentando tudo isso. Impressiona, não é? Esse é o Jesus. Esse que a Bíblia diz, nele tudo subsiste. Ele sustenta tudo. É o Jesus que tomou chibatada, coroa de espinho, cruz no seu lugar e no meu lugar. Esse Deus, decidiu morrer por você, por amor a você e por amor a mim. E por isso, ele é o cabeça, ele é que manda. Aqui nessa igreja, quem manda não é o pastor Darcy. Aliás, eu digo para vocês que a minha opinião é que menos importa aqui. Quem manda no ministério de jovens não é o pastor Arthur. Quem manda no ministério das crianças, no ministério infantil, ela fala, não é o pastor Rony. Quem manda no colégio não é o pastor Denis. Quem manda nos ministérios de terceira idade, visitação, comunhão, não é o pastor Eduardo. Quem manda nessa igreja se chama Jesus Cristo, nosso Salvador, a única esperança. E o que ele manda, a gente faz. Porque ele é o cabeça da igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos para em todas as coisas ter a primazia. Foi ele que morreu, foi ele que pagou, foi ele que ressuscitou, é ele que nos salva hoje, por isso ele é o primeiro. E aí Paulo agora, mais uma vez, não é? Está quase nocauteando o gnosticismo, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele é Deus. Essa palavra plenitude era uma palavra que os gnósticos adoravam. Consigam a plenitude da sabedoria, consigam a plenitude da perfeição. Quando Paulo diz, olha, é nele, em Jesus, que reside toda a plenitude da divindade. Aliás, ele vai voltar a falar isso no versículo 9 do capítulo 2. Nós vamos ver a semana que vem. Os gnósticos gemem e tremem de novo. E aí ele liga isso, minha gente. Ele liga isso à obra de Jesus. E aí Cristo, como cabeça suficiente da igreja, apresenta perfeições em sua obra. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, o que os gnósticos não admitiam de jeito nenhum, mediante a sua morte. Como que um corpo pode salvar alguém se ele é mau? Esse era perfeito. Não tinha pecado nele. Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Oh! Os gnosticistas já estão gritando, já estão tirando os cabelos aqui. Já estão se cortando todo. Porque ele diz que nós éramos estranhos e inimigos do entendimento. E é por Jesus que nós nos tornamos conhecedores. E nos tornamos santos. Não é isso impossível. Porque eles achavam que era só por meio do conhecimento do gnosticismo. E eles dizem, Paulo diz, não. É pelo sacrifício de Jesus. E tem mais. Esse sacrifício nos apresenta três palavrinhas só. Que Paulo disse de cor. Santo, inculpável e irrepreensível, que de vez nocauteou o gnosticismo. Isso era inconcebível no gnosticismo da época, entender que uma pessoa pode ser santa, separada do mal, não mais influenciada pelo mal. Inculpável, de jeito nenhum, sem mácula, sem mancha. Essa é a ideia. Amamos, sem qualquer maldade nele. É assim que Jesus nos apresenta diante de Deus. Deus, quando nos olha através da cruz de Cristo, nos olha santos, sem mancha e sem nada para ser cobrado. Irrepreensível. Isso era inconcebível para o gnosticismo. Mas é assim que eu sou visto por Deus. E você que recebeu a Jesus como seu Salvador, é visto por Deus. Uma pessoa santa, separada de toda e qualquer forma do mal. Inculpável. Uma pessoa sem mancha, sem mácula, pelo sangue de Jesus. e uma pessoa que não será cobrada, porque o sangue já pagou o preço. Que merece um Deus desse? Que merece esse Deus que sustenta todos os planetas nas suas mãos, todos os rios, mares, todos os animais, todas as galáxias, todas as estrelas, e morre na cruz do Calvário por mim e por você, para me apresentar assim, santo, inculpável e irrepreensível? O que que merece esse Jesus de mim e de você? O que que mereceria alguém que fizesse um bem lascado para você? O que que a gente faz quando ganha presente de alguém? A gente fica obrigado a presentear o outro também, não é assim? Presentinho, gente, uma lembrancinha. A gente se obriga. Não é assim que acontece com a gente? O que que eu vou oferecer para um Deus que tem todas essas qualidades, mas se crava na cruz do Calvário por mim e por você? Morre ali. Derrama o sangue inocente, puro, santo dele, agora maculado com o meu pecado, com o seu pecado, para me salvar, para me apresentar santo, inculpável e irrepreensível. Sabe o que resta a nós? Cristo como cabeça suficiente da igreja? Ter a minha exclusiva adoração. Por isso, Cristo como cabeça suficiente da igreja exige dedicação exclusiva a ele, amanhã. Aonde você estiver, terça, não é só hoje aqui no culto. Aliás, alguns de vocês aqui no culto nem estão dando dedicação exclusiva ao Senhor, quando fico conversando entre vocês ou olhando o celular aí, que não é a Bíblia. Por isso, quando entrar no culto, dedicação exclusiva de agora em diante. Quando estiver lá no escritório amanhã, dedicação exclusiva, você está vendo quem é esse Deus que pagou o preço na cruz por mim e por você. Quando você estiver lá no ETAPA, no poliedro, na faculdade, dedicação exclusiva. Ontem estava conversando com um jovem. Existe agora uma mensagem na igreja de Cristo que exige dedicação exclusiva, que não tem nada de errado em algumas ações que declaradamente são ações imorais, pecaminosas, que levam a isso. E ontem foi defendido por um jovem da nossa igreja que não há problema nenhum em uma baladinha gospel, gente. Eu vou pregar sobre isso ainda. E vou mostrar o que é uma balada para vocês. E os cuidados que a Bíblia diz para mim e para você com esse tipo de visão. Porque é esse Deus que morreu na cruz por mim. Não é um pastor XY que fica defendendo essas ideias gnósticas dos nossos dias. Vai para o prazer. Toca o barco. Dedicação exclusiva e total a Jesus. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus nos ajude, ajude a mim, ajude a você, a ofertarmos essa dedicação exclusiva a esse Jesus, que mesmo sendo o sustentador de todas as coisas, Deus poderoso e eterno, morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele merece da minha vida e da sua vida. E vou dizer para você, eu estou falando isso com muito temor e tremor, constrangido aqui, porque eu conheço os meus pecados e você conhece os seus. Nós precisamos, daqui para frente, lembrar dessa mensagem e dedicar exclusivamente tudo que eu sou para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Paulo vai falar mais para frente, no capítulo 3, versículo 17. Tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam para a glória de Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra viva, eficaz, penetrante, educadora. Recebe, Senhor, a dedicação total de todos nós que estamos aqui no santuário e também daqueles que nos ouvem, nos acompanham pela web rádio. Recebe, Senhor, deste povo dedicação total dos seus pensamentos, desejos, emoções, palavras, ações, para que o Senhor seja glorificado e exaltado na beleza da Tua pessoa, na beleza da Tua obra por nós, na beleza da Tua graça e do Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, precisamos de Ti. Opera, Senhor, precisamos de Ti, não somos capazes por nós mesmos. E, Pai, se há alguém nesta manhã aqui que ainda não conhece a Ti como Salvador e ouviu essa mensagem, opera, Senhor, poderosamente, e que eles possam entender que devem entregar a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.